Convido também o vereador Hélio Araújo, vereador policial federal Suender, e também o vereador Reanilton Espíndola. Convido ainda para compor a mesa de trabalho desta audiência pública o deputado federal Daniel Agrobon, deputado que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Entregadores e Motoristas de Aplicativo. Convido também o ex-vereador Luiz Lacerda, que representa o Poder Executivo. E convido ainda o Luciano Leite, representando a Ana Drive, para fazer parte da mesa. Convido ainda para que ocupe lugar de destaque aqui no plenário Teotônio Vilela, nesses espaços, a Evelyn Coelho, que é presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB Subseção Anápolis, doutora Evelyn Coelho. Convido também o Neuberto Dantas, que é importante batalhador aí nesta causa aqui na cidade de Anápolis, representante da classe. Convido também o Rodrigo de Bastos, primeiro motorista Uber aqui na cidade de Anápolis. Também o senhor Jacob Aparecido, que é chefe de gabinete da CMTT, da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, neste ato representando o presidente da companhia, Fernando Cunha. Vamos ouvir, então, adotar posição de respeito para que ouçamos a execução do hino nacional brasileiro. Podemos nos sentar, então. Passar a palavra, então, para o vereador João da Luz, para a gente dar início, então, aos trabalhos nesta noite.
Boa noite. Quero cumprimentar aqui o deputado federal Daniel Agrobon. É uma honra recebê-lo, viu, deputado? A cidade de Anápolis te recebe de braços abertos. tendo em vista, né, que nós temos uma bandeira em comum, e parabenizar o senhor por essa iniciativa lá no Congresso de criar a frente parlamentar que defende, né, os trabalhadores motoristas por aplicativo, carros, motos, né? Então, eu fico muito feliz de saber que vocês estão preocupados com essa categoria que não tem uma regulamentação. O governo federal decidiu avançar com essa regulamentação, mas precisa de alguém para defender os direitos dos trabalhadores. Então, fico muito feliz, viu, deputado? Quero cumprimentar aqui o meu amigo Suender, defensor dessa causa na cidade de Anápolis. Cumprimentar o vereador Hélio Araújo também, que abraçou, né, essa categoria na cidade. Cumprimentar o Luciano, que está aqui, que representa a AnaDrive, né, que é uma plataforma que presta esse serviço, né, por aplicativos na cidade de Anápolis. Cumprimentar o vereador Ré Hamilton, cumprimentar o Jacó Aparecido, grande amigo pessoal, está aqui conosco, representando o CMTT, né, Fernando Cunha. O Rodrigo também, o primeiro Uber da cidade de Anápolis, é uma honra recebê-lo, viu, Rodrigo? Neuberto, graças a Deus consegui decorar o nome do Neuberto. E a nossa amiga aqui, a Evelyn, também aqui conosco. E cumprimentar todos vocês, agradecer a vocês por dedicar aqui um tempo, né, vocês motoristas de aplicativo, carros, motos, que vieram aqui para poder conhecer o que nós vamos estar tratando aqui. Eu quero fazer uma explanaçãozinha rápida, certo, deputado? Que é um lançamento, né? Nós, há muito tempo, há dois anos atrás, nós já viemos aqui fazendo a discussão, fazendo audiências públicas, e o prefeito Roberto Naves, dedicado, certo, fez algumas audiências de iniciativa do Executivo, pela pasta, né, que é responsável, e nós aqui do Poder Legislativo também temos feito algumas reuniões, já fizemos várias reuniões, já apresentamos indicações, já apresentamos leis que vai de encontro aos interesses da categoria. E o doutor Carlos Alberto, que é o nosso procurador do município, compilou a lei, certo? E nós estávamos aguardando essa audiência pública hoje para poder apresentar a lei para os trabalhadores e permitir que essa lei venha para o legislativo, para poder a gente avançar no sentido do legislativo sacramentar essa lei aqui, entendeu? Fazer algumas emendas que tiver que fazer, mas a lei está compilada. Ela está praticamente... A gente deixa para os motoristas interessados à categoria de que, por exemplo, o município, a prerrogativa do município é legislar na questão da segurança, certo? No que diz respeito à segurança do motorista, no que diz respeito à segurança dos passageiros que utilizam o serviço. Então, a lei, eu já fiz uma leitura, já fiz um estudo, a lei ela se materializa nesse sentido de garantir, de melhorar a segurança, de garantir a segurança para as partes. A gente sabe que tem muitos outros assuntos que a frente já vem debatendo, né? Que é essa relação de trabalho entre os trabalhadores e as plataformas. Que, às vezes, os trabalhadores considera que tem uma exploração da mão de obra, né? O valor que é pago não é o valor que é significativo para os trabalhadores. E isso, nós estamos vendo isso acontecer lá na frente em Brasília, que até isso pode ser regulado, né? Na lei do governo federal, até isso pode ser regulado. Agora, uma coisa que me preocupou foi a Justiça do Trabalho, né? De São Paulo, né? Considerar o vínculo trabalhista dos motoristas para o aplicativo. Eu acho que essa questão da autonomia ela é muito importante, deputado. Nós precisamos de defender a autonomia desses trabalhadores. Por quê? Se criar esse vínculo, praticamente vai quebrar essa disponibilidade de trabalho. Hoje, nós sabemos que muitos motoristas para o aplicativo, às vezes, têm até dois trabalhos, né? Se criar o vínculo, aí tem carga horária de trabalho, tem encargos trabalhistas, praticamente inviabiliza, eu acho que essa relação de trabalho fica inviabilizada. A autonomia ela é importantíssima. Isso, não só eu, mas vários trabalhadores manifestaram essa preocupação de que essa ação do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho de São Paulo, que está criando um vínculo trabalhista com os trabalhadores motoristas de Uber em São Paulo, esse vínculo trabalhista, inclusive até mutou, né? Está mutando a empresa, a plataforma Uber, porque ela quer que assine as carteiras de todos os trabalhadores. Isso é uma coisa que praticamente vai, eu acho que acaba com essa possibilidade desse serviço que é prestado no Brasil, um serviço que já avançou tanto, né? E hoje a mobilidade urbana ficou até melhor, porque o serviço que é oferecido pelo Uber, pelo 99, pela AnaDrive, da cidade de Anápolis, por várias plataformas, hoje melhorou e muito a mobilidade das pessoas nas cidades, né? Então, eu queria deixar essa preocupação para Vossa Excelência, para você juntar as forças para intervir, porque é a autonomia que é necessário nesse momento, né? Manter a autonomia. E a lei, com relação à lei que o prefeito apresentou aqui, tem alguns destaques que eu queria deixar aqui rapidamente para vocês aqui, mas a lei vai ficar, ela já está disponível, né? Os trabalhadores motoristas para o aplicativo, o Rodrigo aqui, praticamente todos já têm conhecimento da lei. A lei está vindo para a Câmara. Se tiver que fazer mais alguns ajustezinhos, nós temos a frente parlamentar aqui na Câmara, que foi criado para defender os direitos dos trabalhadores, viu, gente? Porque a regulamentação, ela não tem como correr mais da regulamentação. Ela precisa acontecer. E aqui nós temos aqui a frente parlamentar, eu, o vereador Suender, o Hélio Araújo, o vereador Reamilton. Nós temos aqui mais de 10 vereadores que faz parte dessa frente parlamentar que vai ajudar a compilar a lei e ajustar alguns detalhes que precisam ser ajustados para poder oferecer uma lei que atenda às necessidades da categoria. Tá certo? Aqui, ó. Do capítulo 3 aqui da lei de regulamentação, quero só destacar aqui, ó. O item 2, certidão negativa de antecedentes criminais que será apresentada anualmente. Então, os trabalhadores, tanto os trabalhadores quanto as pessoas que utilizam a plataforma, terá nessa lei aqui essa obrigação. Aqui nós temos vários itens aqui, a lei ficou com 7 páginas. Aqui, ó. Nós temos o item 9, utilizar adesivo de identificação no para-brisa do automóvel a fim de facilitar o reconhecimento, que é a identificação, né? Eu vi o Carlos, que é motorista também, ele pediu para que isso fosse constasse, né, na lei. E nós temos aqui também, aqui, ó, o item 16, utilizar vestimenta adequada para o exercício da atividade, não sendo permitido o uso de roupas curtas ou decotadas. O item 17 aqui, ó, realizar exames toxicológicos a cada 3 anos. Aqui tem vários itens que foi colocado na lei aqui, que é muito importante. Ó, dos deveres do município. Fica a cargo do município de Anápolis o estabelecimento de vagas e paradas rápidas de embarque e desembarque de passageiros, bem como a criação de estabelecimentos em locais com extenso fluxo de pessoas, que serão destinadas exclusivamente aos motoristas de aplicativo. Artigo 11. Compete ao município de Anápolis a criação e a instalação de pontos de apoio exclusivos aos motoristas de aplicativo, bem como a manutenção, limpeza dos locais escolhidos. Parágrafo único. Os pontos de apoio mencionados no caput deste artigo serão designados por decreto do chefe do Poder Executivo. Aí tem vários itens aqui na lei. Eu acho que a maioria de vocês são sabedores desses itens. Qualquer item que precisa ser acrescentado, nós vamos estar fazendo aqui, dentro do Poder Legislativo. Eu quero devolver aqui a palavra para o nosso cerimonialista, o Marcos, agradecer o cerimonialista, viu, a nossa chefe do cerimonial aqui também, o nosso fotógrafo. Agradecer a TV Câmara, que está cobrindo esse evento aqui. Sejam todos bem-vindos aqui, que essa audiência seja profícua, que a gente possamos tirar um grande proveito nessa reunião aqui e explorar aqui o nosso deputado Daniel Agrobon. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador João da Luz. A gente já chama, então, para fazer uso da palavra, o vereador policial federal Suender.
Boa noite a todos. Minha palavra vai ser curta, até porque eu estou meio rouco ainda, né? Uma semana inteira aí com infecção na garganta, e então fica muito difícil falar, né, com rouquidão. Mas vamos lá. Eu quero cumprimentar primeiramente o deputado federal Agrobon, Daniel Agrobon, né? Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui, viu, deputado? Muito importante. Cumprimentar os vereadores, né? João da Luz, Welly Araújo, Ré Hamilton, né, são lutadores aí pela causa, né, dos motoristas de aplicativo, importante causa, né, e fico feliz aí de estar ao lado, né, desses vereadores empenhados aí para trazer o melhor para a categoria. Né, parabenizar também o vereador João da Luz, né, por estar presidindo essa audiência pública. Quero cumprimentar aqui o Luciano, né, da Ana Drive, e na pessoa do Luciano, quero cumprimentar toda a equipe aí da Ana Drive, né? Tô vendo que a Ana Drive não parou, não, né? Tá na rua também, tem gente na rua, né? E a galera toda aí, então, parabenizar aí por vocês estarem participando aí, e na pessoa do Luciano, né? Estar com a gente aí, do Léo, enfim, todo mundo aí, né? Rodrigo, um amigo aí que a gente tem também dentro do aplicativo, o Jacob do CMTT, né? O Leoberto. É um prazer novamente, Roberto, com a voz aí que ecoa junto aos motoristas de aplicativo, né? Quero cumprimentar aqui também meu chefe de gabinete, o Silas, que está aqui comigo, o Pablo, né? Enfim, cumprimentar um a um aqui, eu conheço praticamente todos aí, né? Uma satisfação receber aqui o Léo também ali, né? Tá junto ali com a gente. Enfim, né? Cumprimentar a todos que faz presente nesse momento aí para a gente discutir, né? Sobre essa questão dos motoristas aplicativos. Eu gosto muito de audiência pública, porque a gente vem mais aqui não para falar, para ouvir. Às vezes, quando a gente está discutindo aqui em sessão plenária, só nós falamos, né? A gente representa a voz da sociedade, mas nem sempre ecoa o jeito que tem que ser. Então, a audiência pública não. A audiência pública, vocês têm voz, né? Então, vocês que vão falar. Então, é importante para nós aqui ouvir, para depois, e aí sim, eu achei importante essa audiência pública, para depois a gente discutir uma lei que ela já tem o arcabouço ali, e aí vamos ouvir, vamos entender a interpretação de vocês em cima dessas leis, dos fatos que a gente está trazendo aqui, e aí sim, vamos ter com muita mais autoridade para falar e para trabalhar isso aqui dentro do plenário, dentro da sessão plenária, dentro do parlamento aqui, o que nos diz respeito, e o deputado também federal, que está à frente dessa luta lá no Congresso Nacional. Tá? Quero até pedir, deputado, um abraço aí para o Sanderson, né? Sanderson, que é colega nosso da Polícia Federal, faz um ótimo trabalho lá dentro do parlamento também, viu, deputado federal. E algumas coisas me chamaram a atenção, né? Vou ser breve aqui, mas dentro do que compete ao município, né, os locais de embarque, desembarque, é uma luta antiga e a gente acompanha essa luta antiga, né, então espero que funcione. Eu acredito até que já tem alguma coisa no sentido, mas não funciona, né, então que venha a funcionar. Né, os próprios motoristas de aplicativo já me trouxe algumas demandas também relacionadas aos ganhos maiores, né? Como fazer isso funcionar na prática, como fazer o motorista ganhar sem, ao mesmo tempo, taxar e aumentar impostos, porque, definitivamente, esse é um serviço que ele não cabe imposto, não cabe inchar, a máquina pública vir inchar, né? Tem que fluir, vocês têm que ganhar, o passageiro tem que ter um serviço barato, rápido, eficiente. Então, é isso que nós temos que condensar. Então, eu não sou a favor dessa criação de impostos e mais impostos. Você começa a aumentar esses impostos, começa a pesar a máquina pública novamente, né, em relação à mão da máquina pública em cima, né, de quem está trabalhando, de quem está pagando. O importante é ter um ganho livre, um ganho real, um ganho bom, onde também o cliente vai ter a sua participação ali, né, com os valores menores, e isso aí o próprio mercado vai absorver. Dentro da cidade que vocês vão estar consumindo, gastando, vocês vão estar circulando dinheiro. Isso, por si só, gera impostos em outras frentes, no supermercado, no posto de gasolina, enfim, qualquer outro local. Então, espero que isso seja feito dessa forma, né? E como o Luciano estava falando ali, ter ganhos maiores, ter uma expectativa de ganhos melhores, ter um valor mínimo, né, para esse pagamento, mas que isso não seja devidamente taxado ou aumentado de impostos, né? Uma outra coisa que me chamou atenção é a questão da autonomia também, né? A gente já vem aí falando há algum tempo sobre esse estilo de trabalho. Né, e definitivamente é uma dificuldade você fazer um estilo de trabalho agregado a uma legislação, né, como é a CLT. E isso é uma dificuldade para os próprios motoristas aplicativos, vários tantos outros motoristas aplicativos. Tive até pessoas falando, olha, mas é só meu emprego, acho que seria interessante. Mas o modelo que foi implantado, o modelo que funciona, que vem funcionando, fica realmente uma dificuldade. Né? Você começa a ter vínculo e esse vínculo, talvez, lá na frente, ele não seja benéfico. Então, tem que tomar esse cuidado também. Né? E, como eu falei, mas é importante ouvir a categoria. O que sempre foi passado foi essa dificuldade, essa situação da autonomia, que realmente gostaria muito, né, que permanecesse os motoristas de aplicativo. Pontos de apoio. Esse ponto de apoio, uma vez eu estava passando ali na Bom Jesus, né, e estava chovendo, e eu parei para conversar com os profissionais ali, os motoristas de aplicativo, e ali naquele momento, né, os motociclistas em especial, e estava ali tomando chuva mesmo, né? Uns debaixo da marquise e tal. Eu falei, não é possível, uma cidade desse porte, né, não é possível que não tenha um centro, né, uns pontos de apoio aí para essa categoria, né? E logo essa categoria, deputado, que ajudou tanto a economia na época da pandemia, né? Então, que fez rodar a economia de verdade, né? Foi essas pessoas que fizeram essa bola, né, de economia, de valores, que dentro da cidade, dentro do estado, dentro do Brasil inteiro, né, fez trabalhar, fez girar dinheiro. E não é possível que essas pessoas não tenham um local para que possa estacionar, para que possa recarregar seus equipamentos, né, de trabalho, que são celulares, banheiro, água, enfim. E aí a gente até, na época, solicitamos, né, que esses pontos de apoio viessem à tona, viessem com o Executivo, cobramos do Executivo. Ano passado, a emenda impositiva, eu forneci a emenda impositiva, deputado, mais de quase R$100 mil, que a emenda impositiva é uma emenda que cada vereador tem o seu direito de destinar, e eu destinei a emenda impositiva que estava ao meu cargo para justamente fazer os pontos de apoio. Então, já tem quase 2 anos cobrando pontos de apoio, e depois destinei esse dinheiro, esse valor, para ser feito ponto de apoio na cidade de Anápolis. E com muita alegria eu vejo que esses pontos de apoio, onde a gente estava lutando, está contemplado dentro da lei. E aí, deputado, faço até uma solicitação, né, ao vivo assim, para o senhor, né, se quiser encaminhar emenda também para ajudar a Anápolis neste ponto de apoio. Já encaminhei a emenda parlamentar de vereador, quase R$100 mil, já foi encaminhado para a construção desses pontos. Tá? Se o senhor tiver lá em mãos também, né, alguns valores de emenda parlamentar, será bem-vindo. Então, o ponto de apoio, a gente fez essa luta, né, que já há algum tempo, várias cobranças, e hoje a gente vê ela refletida nesse projeto de lei, que será muito importante também. Né? Maior dever do município. Então, fico feliz de ver um pleito da gente aí contemplado, né, junto com os nobres vereadores também, né, os pleitos em geral aqui, contemplado nessa lei. Mas o maior dever do município também é deixar as estradas, a sinalização, todo aquilo que tem os motores de aplicativo de trabalho, que é uma estrada condizente, uma sinalização, enfim, tudo que te refere a trânsito, e aí está aqui o nosso nome Jacó, do CMTT, isso é muito importante. Tá? Muito importante que o trânsito flua, que dê condições. A gente viu ano passado o quanto estava de buraco. Né? Isso é prejuízo para o motorista de aplicativo. Né? Você cair em buraco, você estragar o carro, você se equiparar com a moto e acidente, isso tudo gera prejuízo e gera ganho menor. Então, o município não pode se eximir das suas obrigações de deixar a cidade em condições, né, de trânsito para os motoristas de aplicativo. E é isso que a nossa função de vereador e a minha função como vereador e como parlamentar também é cobrar do Poder Executivo. E a gente já faz essa cobrança ao próprio CMTT aqui, que já está aqui, juntamente, que leve ao Poder Executivo, que essa cobrança será continuada. No mais, quero devolver a palavra, agradecer a todos aí a paciência de me ouvir, né, principalmente palavras roucas desse jeito, essa dificuldade, respirando e falando, né, mas agradeço a cada um essa paciência de me ouvir. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, então, ao vereador policial federal Suender. Cadê o Lucas Uber, lá de Goiânia? Convida ele para sentar conosco aqui, Lucas. Você que traz uma experiência lá da capital também, soma esforços aí nessa luta dos motoristas de aplicativo. Convidar o Luciano, da Ana Drive, também, para usar a palavra, para compartilhar a experiência.
Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da regulamentação, Daniel, João, Suender, Hélio, Rodrigo Bastos, Lucas, todos aí. Galera, principalmente o pessoal da regulamentação, a gente vem com a plataforma rodando dentro da cidade de Anápolis. Essa plataforma, ela transmite um ganho melhor para o motorista, que hoje é a maior necessidade da classe, é um ganho melhor. E... Vixe, deu branco. Daniel, queria pedir encarecidamente, principalmente lá na frente parlamentar, que transforme, pelo menos uma lei lá, que dê um ganho para a gente, que seja um ganho justo por quilômetro, ou que seja uma taxação a menos das plataformas, que hoje o que mais afeta a gente é essa taxação absurda dessas plataformas, que aí estão. Para mim já encerrou, que eu sou péssimo para falar em microfone. Está aqui tremendo igual a vara verde. Mas não é brincadeira, não.
Vamos ouvir agora o Rodrigo Bastos.
Boa Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Daniel Grubon. Aproveitar esse momento e agradecer ao senhor e toda a sua equipe, o Igor, pelo excelente trabalho que estão prestando a nível nacional para os motoristas de aplicativos. Muito obrigado. Tivemos a reunião online semana passada, uma reunião muito produtiva. E é uma satisfação imensa poder estar do seu lado. Motivo de orgulho estar aqui. E agradecer também aos vereadores aqui pelo esse empenho que estão dedicando à nossa causa pela primeira vez. Os colegas que nos conhecem, sabem da nossa luta, da nossa história. Nós já temos 6 anos de Uber em Anápolis. Eu fui intitulado, como todos sabem, pela Uber, como o primeiro motorista de aplicativo. Isso me enche de orgulho, porque nós temos uma luta diária de buscar conquistas, de buscar as melhorias. O Jacob me acompanha também, já fui assim, incomodei muito o seu Jacob no CMTT, nas nossas reuniões. Obrigado também ao senhor pelo seu trabalho lá, agradeço a todos. Em relação à nossa minuta do projeto, nós podemos elencar aqui, e eu gostaria muito que o procurador do município estivesse presente, para que nós pudéssemos estar fazendo algumas perguntas para ele, em relação a algumas coisas que não estão bem claras. Isso na minha visão, pelo que eu pude estudar do projeto. Por exemplo, questões das taxas. Quais as taxas que nós vamos recolher? Taxa de vistoria, taxa de cadastro, não está bem especificado. Nós temos a questão também que eu, como todos sabem também, estamos participando dos grupos a nível nacional. Eu estive fazendo uma pesquisa com os colegas e em todos os locais, todos os municípios, onde já fizeram a regulamentação municipal, em nenhum local desses que já tem essa regulamentação foi cobrado a questão do imposto ISSQN, que está na nossa minuta aqui. Nós temos que observar bem essa questão, porque, como eu falava desde o início, nas nossas reuniões, quando foi instituída uma primeira comissão para fazer a minuta do projeto, nós nunca fomos contra a regulamentação. Nós somos vigilantes e temos que cobrar em relação a uma regulamentação que venha a onerar mais. Gostaria de citar um exemplo aqui. Hoje, nós poderíamos estar com essa casa lotada, tendo que fazer uma transmissão, tendo um motorista lá do lado de fora, porque não caberia aqui. Por que que hoje, infelizmente, nós temos algumas cadeiras vazias? Eu recebo aqui, e isso me preocupa muito, algumas mensagens de colegas falando para mim que não podem estar aqui porque não podem parar de trabalhar. A situação do motorista hoje é complicada. Nós não somos ouvidos pelas plataformas. Nós não temos direito de resposta, nós somos bloqueados. Enfim, toda essa sistemática da plataforma, até mesmo as autoridades, às vezes, não conseguem contato. Então, eu falei há uns anos atrás da degradação do serviço que nós íamos chegar. Infelizmente, nós estamos tendo muitos problemas, porque a degradação do serviço, da prestação de serviço chegou por conta da precariedade. Às vezes que nós chegamos pelo fato de termos que trabalhar cada vez mais, não sermos valorizados financeiramente. As plataformas, para se terem uma ideia, quando começou o Uber em Anápolis, cobrava uma taxa de 25% fixa. A tarifa mínima era uma taxa de R$ 6,75. 75 centavos não entrava na conta, porque era uma taxa que, segundo a Uber, cobrava do passageiro para a manutenção do sistema. Tirava os 25%, sobrava R$ 4,50 para o motorista, que já era muito pouco. Mas naquela época a nossa realidade era diferente. Nós tínhamos o combustível mais barato, a manutenção mais barata. Então, de lá para cá, o que as plataformas fizeram? Começaram a cobrar uma taxa variável. Então, tem situações que hoje o motorista está pagando para transportar o passageiro. A realidade é essa. Estão aqui os colegas que podem confirmar isso. Então, a minha preocupação em relação a algumas questões da nossa regulamentação municipal em relação a essas taxas. Tinha que ser mais especificado, bem mais especificado, porque não adianta falar, vai fazer a vistoria, vai fazer o cadastramento do motorista. Isso é uma coisa que já foi discutida a nível nacional também. Quem tem que fornecer os dados dos motoristas seriam as plataformas, né, para facilitar. Então, são muitas questões, por exemplo, igual o vereador Suender falou, os pontos de apoio. Nós tivemos uma conquista muito grande, que foi conseguir as áreas de embarque e desembarque, através de muita insistência, de muito ofício, muita insistência lá na companhia municipal. Sempre também fomos bem atendidos. Mas não adianta, nós temos hoje várias vagas de embarque e desembarque. A questão dos pontos de apoio, vereador, muito importante, como o senhor citou, viu, o trabalhador lá debaixo de chuva, sem um local adequado. Mas não adianta criar essas situações e não ter uma manutenção. Essas vagas de embarque e desembarque que vieram para solucionar os nossos problemas de embarque e desembarque de passageiro, virou um transtorno para o motorista, porque não tem uma fiscalização adequada e a maioria, eu mesmo nunca consegui estacionar para fazer um embarque e desembarque nas nossas áreas. E muitas das vezes nós temos que parar em fila dupla, ali fazendo uma viagem de seis e pouquinho, R$7, para sobrar R$4, R$5, e ter que pagar uma multa de ter estar parando em fila dupla, porque nós não temos. É muito importante, sim, essa minuta, nós teríamos que ter mais tempo e mais oportunidades como essa, para poder estarmos discutindo melhor esses pontos. É importante que o município nos dê, cumpra com essas questões aqui, a obrigatoriedade do município em relação a essas vagas, disponibilizar condições melhores de trabalho, questão melhor de trânsito, porque preocupa muito. Se hoje o motorista sai para trabalhar e leva uma multa numa área de embarque e desembarque dessa, porque teve que parar em fila dupla, ele vai ter que trabalhar o resto da semana, sem lucro, sem... Então, eu gostaria de pedir para os senhores, vamos nos atentar, vamos estudar melhor esses pontos, essas questões. Eu não quero me prolongar mais. Eu tinha colocado aqui algumas outras observações, mas a ideia é mais ou menos isso. Trazer para vocês a nossa realidade, a nossa necessidade. Porque, como eu disse, muitos colegas aqui me mandando mensagem queriam estar presentes, mas devido às condições que nós temos de trabalho hoje, eles não podem estar aqui. Eu fiquei muito tocado com um relato de um colega aqui que queria estar aqui, que sempre participa, mas falou: Rodrigo, se eu parar meia hora hoje, eu não pago a prestação do carro, eu não faço a compra para casa no final de semana. Então, eu gostaria de agradecer, parabenizar a cada um de vocês. Como é bom ver cada um desses trabalhadores aqui, junto comigo, junto com o Luciano, junto com os senhores, preocupados com o nosso futuro, preocupados com a nossa regulamentação. Muito obrigado a vocês. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos os motoristas de aplicativos. Muito obrigado.
Vamos ouvir agora o vereador Hélio.
Parabenizar a todos que estão aqui, aos motoristas de aplicativos, a vocês que representam essa categoria tão nova, uma categoria que surgiu aí no anseio de uma nova modalidade. A gente percebia que tinha os taxistas, aí com essas invenções novas, com essas novas ideias, novos, surgiu os motoristas de aplicativo. Vocês que trabalham tanto na pandemia, que são responsáveis aí por essa pujança que transformou o país, transformou o mundo. A verdade é essa. Essa nova categoria. Parabéns a vocês. Comentar o vereador João pela iniciativa, um amigo João, que nós, né, João, nosso projeto é, eu costumo dizer que um projeto só é projeto quando tem duas mãos. dois vereadores trabalharem. Isso aí, graças a Deus, a gente tem feito isso dentro da Câmara Municipal, projeto de lei meu e do João, e surgiu essa necessidade de construção de um novo, uma nova categoria que precisasse realmente de uma representação dentro da Câmara Municipal. Graças a Deus, a gente tem hoje, está o vereador Suender aqui, parabenizar Suender por estar junto com a gente. O vereador Reamilton acabou saindo, né, mas esteve presente na nossa sessão. O Reamilton, querendo que sentar aqui, está sentado. Vereador Reamilton. Luiz Acerda, representa o nosso querido prefeito executivo. Obrigado, Luiz. Luciano Leite, cadê o Luciano? Tinha visto ele aqui, saiu. Luciano, conheço mais por Cício, né, Cício? Estava chamando ele de Cício lá, mas é Luciano Cício. Obrigado, meu irmãozinho. A Evan, que representa a UAB aqui, é bem representada. A UAB, a gente precisa realmente construir essa parte que é o momento de, entre uma transição de um projeto de lei, Daniel. Acho que é importante sempre estar convidando a UAB para participar junto com a gente. A UAB, acho que tem muito a construir nesse novo projeto. Está o Norberto ali, representante dos Uber também. Está o Rodrigo Bastos, Rodrigo que é meu amigo, primeiro Uber da história de Anápolis. Eu costumo dizer, quem é pioneiro é aquele que tem coragem de fazer, por seu nome, né? E você foi o primeiro a colocar o nome lá e construiu todo esse império que é esses aplicativos hoje, que tanto lucra com a verdade, sugando o suor dos associados. Eu não digo que é trabalhador não, viu, Daniel? São associados, porque quem ganha? Sócio majoritário, porque o sócio minoritário vem com carro, vem com todas as despesas, e o sócio majoritário pega o dinheiro e manda para fora do país. O Jacob, representando o CMTT, leva o meu apreço ao secretário, Fernandinho. E não menos, meu amigo Daniel Agrobon, que preside hoje uma das maiores comissões, que eu digo as maiores comissões, porque essa comissão é a comissão que discute hoje o projeto de lei que tenta regulamentar a categoria dos aplicativos. Quando a gente fala categoria de aplicativos, a gente pensa assim, ah, Anápolis é tão pequeno, né? Anápolis, Daniel, tem quase 5 mil motoristas de aplicativo. É como o Rodrigo falou, grande parte das pessoas estão no seu ganha-pão, trabalhando, correndo atrás, buscando recursos para sustentar a sua família. E a gente vê isso hoje aqui na representatividade de vocês. Quando falta o motorista não vem, mas vem vocês. O pessoal da Anadrive, que está aqui, ó, que veio junto com o Cícero, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Vocês têm que levar o pão de cada dia, o leite, sustentar a sua família, pagar aluguel, um recurso desse que geralmente a gente não consegue hoje pagar. Por quê? Porque as empresas lucram, lucram, lucram e só pensam no lucro. E vocês que são o sócio minoritário é o que ficam com menos. Dizer a vocês que estão aqui hoje, o projeto municipal de Anápolis está sendo construído, é igual o João falou, já foi construído dentro do município. Não adianta, Rodrigo, tudo é começo. Se não tiver esse projeto aqui inicial para começar, para iniciar essa lei dentro de Anápolis, do município de Anápolis, nada será feito. É bem verdade que é pequeno, são poucos pontos de apoio, é pouca coisa que está aí no projeto, mas é como o procurador falou aquele dia da reunião, que estava eu, que estava o João, é o começo. A gente não tinha nada. Vocês não tinham nem representantes nessa casa que defendia vocês. Hoje vocês têm um projeto de lei que está sendo construído com o executivo. E isso é um avanço, né, Lacerda? E isso é um ganho real que vocês têm hoje. Poucos municípios no Brasil têm isso que vocês têm hoje. Eu acho que a gente tem que agradecer a Deus, agradecer que esse projeto foi construído junto com o procurador do município, junto com o Ministério Público e junto com os vereadores. É um avanço, é pouco, mas é um avanço. E isso aí permite a vocês, da Anadrive, os motoristas que estão aqui hoje, que construam um projeto maior o ano que vem. Vocês, eu costumo dizer a vocês, o Léo me ligou esse dia para trás, se organizem. Se organizem de tal forma que vocês têm que fazer seu representante. Uma categoria que tem quase 5 mil motoristas de aplicativo, ela não pode ficar sem representação aqui dentro nessa casa aqui, não. Não vai ser eu, não vai ser o João, não vai ser o Suene. São vocês que estão no dia a dia, andando com cliente, sofrendo sem seguro de vida, tratando com clientes de todo tipo. Vocês têm que ser ouvidos nessa casa. Vocês têm que ter seu representante. A verdade é essa.
é importante que a união seja feita entre vocês. E isso, deputado, é construído. Vocês têm que construir. Se houver divisão, a gente não chega a lugar nenhum. Quero aqui cumprimentar também, eu vi que o Isaías, que é motorista de aplicativo, amigo meu também, é pré-candidato do PL. Está aqui, está o Eric também, está ali. Está o ex-vereador, que é o Luiz Lacerda. Está a Rejane, que é pré-candidata também do partido. Está aqui se familiarizando como é que é o trabalho de um vereador, isso é muito importante. Está o Léo Curato, que é irmão do vereador, procurador, que é membro do Ministério Público de Corumbá. Seja bem-vindo a todos vocês, famílias, amigos. Esse é o trabalho do vereador, defender categoria, defender pessoas, levar o nome daqueles que precisam. Eu digo quando precisa, geralmente a gente pergunta assim, ah, o vereador não trabalha, o vereador não ajuda ninguém. O vereador tem por obrigação, não só fiscalizar prefeito, não só fazer projetos de lei, mas acima de tudo, ouvir a todos. Agradecer a você, Daniel, que preside essa comissão tão importante, que é a regulamentação da categoria em todo o território nacional. Um goiano, que veio lá de Bom Jesus e representa tão bem dentro do Congresso. Isso mostra o trabalho, a dedicação e o profissionalismo que é você. Que deputado, não é só deputado. Deputado tem que ter atitude, tem que ter reação. Isso você faz muito bem. Só de trazer uma comissão tão importante, que é a comissão essa que você preside dentro do Congresso Nacional, que tenta regulamentar os aplicativos, tenta regulamentar essa categoria tão importante para o território nacional, uma categoria nova, e vem trazendo o Congresso Nacional para hoje discutir com os anapolinos, discutir com os motoristas de aplicativo, discutir com a sociedade anapolina. Parabéns, que Deus te abençoe, te guie, continue sendo assim, essa pessoa. Fico muito feliz de estar junto com você no mesmo partido, Patriota, PL. Parabéns. Obrigado a todos.
Muito obrigado ao vereador Hélio. E a gente já convida o deputado federal Daniel Agrobon para fazer uso da palavra nesta audiência pública.
Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por essa oportunidade de, pela primeira vez como deputado federal, estar aqui na cidade de Anápolis, na Câmara Municipal, podendo falar um pouquinho desse momento tão importante na vida de cada um de vocês, falar um pouquinho desse tema que está sendo tratado no Brasil todo, mas que é um tema de muita responsabilidade, que precisa, sim, de muitos momentos como esse, não só aqui em Anápolis. Eu fico feliz por Anápolis estar saindo na frente aí, já criando as leis municipais para tratar desse assunto que, para nós, é de suma importância. Então, eu só tenho aqui que parabenizar cada um de vocês que estão aqui presente, parabenizar aqui o nosso vereador João da Luz, por estar hoje presidindo essa audiência pública de tamanha importância. Para nós é uma audiência que, sem dúvida, irá somar muito no futuro de cada um de vocês. Porque é através destas reuniões que nós vamos chegar a um texto que poderá ser lei, que irá, sem dúvida, beneficiar cada um de vocês. Queria, então, agradecer ao vereador João da Luz, cumprimentar e agradecer também ao vereador Hélio, suplente de senador. Para nós é orgulho de ter o Hélio também como suplente de senador, não só como vereador, porque é do PL, é um representante do povo goiano, sem dúvida que ele está ao lado do senador Wilder, que está fazendo um grande trabalho, irá fazer um grande trabalho, e o Hélio estará fazendo parte ao seu lado. Para nós é muito importante. Obrigado também por essa parceria, por essa amizade que nós temos. Tenho certeza que seu futuro é brilhante aí. Quem sabe um dia poder sentar na cadeira do Senado e representar todos nós goianos. Queria cumprimentar o vereador policial Suender. Obrigado aí também pelas palavras. Muito bom ver vereadores como você, como o Ré Hamilton também, que está aí lutando, junto com João da Luz, com Hélio, por esse objetivo nosso, que é chegar a essa regulamentação dos motoristas de aplicativos. Eu queria cumprimentar aqui também o Rodrigo, o Nilberto, que são lideranças aí, que têm lutado lá há muitos anos como motorista de aplicativo, não desistiram, porque nós sabemos que realmente é uma luta, né, de tudo isso que vocês já passaram, tantas coisas que já poderia ter melhorado, ter regulamentado, e nada disso aconteceu. E que vocês não desistiram, continuam lutando, trabalhando, buscando ajudar as pessoas que estão ao lado de vocês. Então, isso se torna realmente liderança e vocês merecem todo o nosso respeito também. Queria cumprimentar também a Evelyn, que está aqui, diretora de trabalho da OAB, trabalhista, né? Que bom, é bom ter, sim, alguém da OAB que possa estar junto com a gente para poder discutir leis, para que depois vocês poderão, então, estar utilizando dentro da justiça. Isso é muito importante. E ter você aqui, para nós, é motivo de alegria. Da mesma forma, o Jacob também, que é representante aqui da CMTT, né? Muito importante também a presença de vocês. O Luciano, da Ana Drive, que é uma plataforma aqui de Anápolis, é muito importante isso. Nós estamos ali tratando desse processo com grandes plataformas, mas sabemos a importância que é vocês que estão chegando agora, principalmente vocês que é aqui de Goiás, que estão crescendo, e que isso, não tenho dúvida, vai trazer para nós uma segurança muito maior trabalhar para pessoas que realmente é daqui que nós conhecemos. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, que continue assim, cada dia mais crescendo aí no estado de Goiás. Não poderia deixar também de cumprimentar o Lucas, da Uber Histórias, né, um influenciador aí, digital, que tem sido nosso parceiro, ajudando a gente bastante ali na frente parlamentar. E cumprimentar aqui todos vocês, motoristas de aplicativos, moto entregadores, senhores, senhoras, imprensa. Não poderia deixar de parabenizar vocês. É muito importante essa presença de vocês aqui nesse momento. Eu vou falar um pouquinho aqui da frente parlamentar, de algo que já está sendo construído pela frente parlamentar. Depois vou falar um pouquinho do contexto, do que já está acontecendo em Brasília. E depois vou ficar aí à disposição para poder ouvir algumas pessoas que queiram fazer pergunta ou até mesmo trazer sugestões para que a gente possa levar. Então, essa frente parlamentar, ela foi constituída, né, em defesa dos motoristas e dos moto-entregadores de aplicativos, FPMA. Ela tem atuação no âmbito da Câmara dos Deputados em todo o território nacional. Quando nós falamos em todo o território nacional, é porque essa frente hoje ela tem mais de 50% dos deputados da Câmara Federal. E quando nós falamos de mais de 50% de todos os deputados, nós temos deputados de todas as regiões do Brasil. São 14 membros da nossa mesa diretora, mas nós temos mais de 250 já deputados que assinaram essa frente. Temos 211 já formalizado e mais de 50 que já nos solicitou e nós já enviamos para a presidência da casa para que ela possa também colocar como deputados inscritos. E é justificada pela necessidade de proteger os direitos e interesses daqueles que trabalham na prestação de serviço sujeito à rápida evolução. Os motoristas e entregadores de aplicativos formam uma categoria de trabalho significativa na economia do nosso país. Contudo, vem enfrentando desafios específicos em seu trabalho, que advém de inovações tecnológicas sem precedentes na prestação de serviços. A Frente Parlamentar é dedicada a atuar na defesa dos interesses dos profissionais dessa categoria, garantindo que os mesmos tenham uma voz ativa na elaboração de políticas públicas e na formação de legislação que regulem atividade profissional, resguardando direitos a esses trabalhadores. Deste modo, justifica-se a necessidade de proteger os direitos e interesses desses profissionais, garantindo que esses sejam tratados com respeito e dignidade, e ainda que suas contribuições para a economia sejam reconhecidas e valorizadas. A Frente Parlamentar vem trabalhando para facilitar o diálogo e a negociação entre os profissionais da categoria e as empresas de mobilidades urbanas, para tratar de questões relevantes, como condições de trabalhos, remunerações, políticas de desativação de motoristas e outros, ajudando a garantir que as preocupações dos motoristas e moto-entregadores por aplicativo sejam ouvidas e entendidas pelas empresas, realizadas em práticas mais justas e transparentes por parte das mesmas. Como é de conhecimento de todos, foi criado por decreto de lei do Poder Executivo Federal um grupo de trabalho para tratar da regulamentação. Contudo, muitos questionaram sua formação por entender não haver representatividade dos motoristas nessa mesa de negociação. Aqui nós estamos falando de um grupo de trabalho que foi formado em Brasília para regulamentar, então, a classe dos motoristas e motos entregadores por aplicativos. E nós entendemos, assim como vocês, que esse grupo de trabalho, ele não representa, na realidade, os motoristas. Ele não é representado, na realidade, pelos motoristas de aplicativo, porque ele foi criado por 45 membros, 15 membros do governo, 15 membros representando as empresas de aplicativos e 15 membros representando vocês, mas pelos sindicatos. E nós entendemos que a maioria de vocês não são representados pelos sindicatos, porque nem todos são sindicalizados, nem todos não, a maioria, né, não são sindicalizados. Então, os sindicatos que estão representando vocês, nós já buscamos, inclusive, informações desses sindicatos, que ele nem tem direito para ser sindicatos, e estão lá representando vocês de uma forma que, na realidade, não é uma representatividade. Então, por isso, nós criamos essa frente parlamentar para que ela possa realmente ser a voz de vocês lá dentro do parlamento. Enquanto nós fizemos esta instalação, que foi no meados do mês de maio, nós fizemos a instalação da nossa frente parlamentar. De imediato, nós solicitamos formalmente, por escritos, em diversas oportunidades, um espaço dentro deste grupo de trabalho, para que a gente pudesse realmente levar a voz de vocês lá para dentro. Mas esse espaço, ele foi nos negado até hoje. O grupo de trabalho, então, encerrou seus trabalhos no dia 30 de setembro e não nos deu essa oportunidade da frente parlamentar poder estar lá dentro do grupo de trabalho para participar das suas reuniões. No último mês, tivemos extensas agendas lá. Nós criamos essas agendas, não dentro do grupo de trabalho, mas com pessoas ligadas ao grupo de trabalho. Nós fizemos agendas com o secretário do grupo de trabalho, que é o Francisco Macena, Nós fizemos agenda com o ministro, Luiz Marinho, que é o presidente do grupo de trabalho. Nós fizemos várias agendas com as empresas que mantêm as suas plataformas, para que a gente pudesse, então, dialogar com eles. Dialogar no sentido de ouvir o que eles podem trazer de melhor para cada um de vocês. E também levar aquilo que a gente já estava ouvindo dessa classe, de todos vocês. Nós iniciamos ali no mês de maio esse nosso trabalho com uma grande reunião lá em Brasília. João da Luz estava presente, o Hélio também esteve lá. E vários representantes de vocês. Quase todos tiveram oportunidade da palavra. Então, nós conseguimos ouvir bastante pessoas de vocês. Mas é claro que nós precisamos, às vezes, expandir mais. Porque nós queremos é que o Brasil inteiro possa dar a sua sugestão, possa dar trazer algo para nós, para que nos fortaleça, para que a nossa frente possa munir de dados de vocês, de algo que possa ser regulamentado. Então, essas nossas reuniões que nós fizemos ali com as pessoas do grupo de trabalho, com o ministro, com o pessoal do grupo de trabalho, nós deixamos bem claro para eles que a gente precisa de mais espaço para conversar. E como eles encerraram esse grupo de trabalho no dia 30, eles então nos disseram que eles já iriam formular um relatório. Este relatório, formulado por eles, pelo grupo de trabalho, será levado então para a Presidência da República, que irá analisar esse relatório e, se ele aprovar este relatório, ele irá então ser formado um projeto de lei em cima desse relatório, que irá para a Câmara e a Câmara passará a discutir. Mas nós tentamos com o ministro e também com o secretário para que ele nos desse mais oportunidade. Porque o que, na nossa visão, poderia ser melhor? A gente buscar fazer o nosso relatório, o relatório dos motoristas de aplicativos e dos motos entregadores. E desse nosso relatório, sentar com eles e falar: o nosso relatório é esse, o de vocês é esse. Vamos ajustar, vamos sentar aqui e buscar o melhor caminho, porque hoje nós entendemos que a regulamentação, ela já está se tornando necessária, não vai ter mais jeito, ela vai acontecer. Mas então nós precisamos fazer o nosso relatório. O nosso relatório é aquilo que é melhor para vocês. Então, quando a gente sentar, se a gente tiver essa oportunidade, nós vamos discutir até onde eles podem chegar e até onde vocês podem chegar. É claro que nós vamos estar brigando para chegar ao máximo para vocês. Mas nós, se eles nos der essa oportunidade, nós entendemos que um relatório formado em conjunto do grupo de trabalho, que é o governo, das empresas, que são as plataformas, que mantêm as plataformas, e de vocês, que são os trabalhadores, se houvesse um consenso de um ótimo relatório para vocês, que atendesse eles também, seria mais fácil dentro da casa a gente poder trabalhar esse relatório. Mas não havendo esse consenso, eles não chegando àquilo que nós queremos, aquilo que vocês querem, aí sim, aí nós vamos ter que partir para dentro da casa na briga, para nós defendermos vocês. Mas aí serão 513 deputados, 513 cabeças pensantes. Ah, mas a frente parlamentar não tem a maioria? Temos sim, mas serão vários projetos que serão criados dentro dessa casa, várias emendas que serão colocadas nesses projetos, nem todas, às vezes, serão boas. E muitas delas poderão ser aprovadas de forma que não seria a melhor forma para nós. Então, nós estamos buscando esse consenso. Mas já estamos vendo que não vamos ter muito sucesso, né? Que eles vão acabar querendo arbitrar. Eles estão falando que até o final dessa semana, se não tiver um consenso de todos, que eles vão arbitrar. Arbitrar quer dizer o seguinte: eles fazer do jeito deles. E aí, cabe a nós, então, entrarmos na defesa. Mas nós estamos buscando Fizemos uma reunião na semana passada online, Rodrigo estava presente, várias pessoas do Brasil todo participou como representante. Então, muito importante a reunião, né, Rodrigo? Ela foi muito produtiva, várias ideias foram nos passadas, porque o grupo de trabalho hoje, ele já tem um pré-relatório. Nesse pré-relatório, ele já traz algumas coisas que estão na mídia, que eu acho que já é do conhecimento de vocês, aonde eles estão querendo regulamentar um valor de preço mínimo por hora. Eles estão falando em R$ 30,00 de preço mínimo por hora. Isso já está na mídia hoje, já é um relatório que já estão se tratando disso lá dentro. Né? Já tem algo aí que você... Então, assim, não dá para a gente imaginar que um preço mínimo de R$ 30,00, onde vocês hoje garantem muito mais que isso. E quando nós falamos de um preço mínimo, é claro que isso é mínimo. Cada empresa vai poder negociar com vocês a forma de vocês trabalhar. Mas quando se tem um mínimo que é muito baixo, as empresas não vão querer fazer algo que seja bom para vocês. Elas vão querer trabalhar muito próximo ali do mínimo. Então, não dá para nós termos um mínimo de R$ 30,00 por hora. Isso não é nem para se discutir. E nós já falamos isso lá no grupo de trabalho. E já falamos em reuniões também com as empresas. Então, o que nós temos que buscar é que nós aproximamos de um valor maior, como preço mínimo. E ainda deixamos essa oportunidade das empresas poderem negociar com vocês. Mas que se caso essa negociação não acontecer, que o mínimo seja o mínimo uma realidade, que vocês vão trabalhar e vão ganhar. Não é só vocês trabalharem e as plataformas ganharem, e o governo ganhar. Então, nós não queremos isso. Todos que nós já falamos até hoje, ninguém é contra recolher um INSS. Isso até é uma garantia que vocês vão ter no futuro. Porque nós sabemos que hoje, mais de 60% dos trabalhadores de motorista de aplicativos têm como única renda o trabalho que vocês prestam como motorista. Alguns ainda têm como complemento. Às vezes tem um trabalho à parte e tem como complemento o motorista de aplicativo, o trabalho de motorista de aplicativo. Mas a maioria não. Então, nós precisamos garantir também o futuro de vocês. Quando nós falamos de INSS, eu acho que é bom para vocês. É claro que nós temos que chegar no consenso dessa taxa. Quem vai pagar essa maior parte, o que vai sobrar para vocês pagarem, porque isso é a garantia que amanhã vocês vão precisar numa aposentadoria, vocês vão parar de trabalhar e vão ter uma aposentadoria. É uma garantia de um dia, se vocês precisarem de uma licença médica, vocês não ficarem sem uma renda. Então, é também de importância essa regulamentação com relação ao INSS, que é o principal tema que o governo trabalha. O governo trabalha em arrecadar. Então, ele está trabalhando a regulamentação para arrecadar. E a arrecadação dele, em cima dessa classe, é através do INSS. Então, assim, nós precisamos trabalhar isso também. De que forma isso vai acontecer? Nós estamos brigando porque nós sabemos que muitos de vocês já têm o MEI, já têm um recolhimento de INSS. E o governo quer taxar 7,5%, dos R$ 30,00, 25% é base de cálculo, aí ele cobra 7,5% desse valor, dessa base de cálculo. Quer dizer, vocês acabam pagando um valor acima do que estão pagando quem tem o MEI. Então, nós precisamos trabalhar tudo isso. Isso são coisas que nós estamos buscando dentro da frente parlamentar. Aqui também foi falado da CLT. Nós entendemos e vamos trabalhar para que ninguém de vocês tenha que cair dentro da CLT. Nós não queremos isso, porque já ouvimos a maioria de vocês e eles entendem que não é o melhor. Mas que vocês precisam ter autonomia. Isso foi falado aqui pelo João da Luz. Essa autonomia, vocês não podem perder ela. Às vezes vocês não vão cair numa CLT, mas nós precisamos criar essa função. Vocês hoje não são reconhecidos. Então, nós precisamos criar uma lei que crie a função de motorista de aplicativo. Vocês precisam existir para o Brasil hoje. Nós que estamos em Brasília, não temos como falar qual que é a função de vocês, porque ela não existe. A função motorista de aplicativo hoje não existe nenhuma lei. Então, nós precisamos criar também essa lei para que vocês possam ser tratados com respeito e com dignidade. Então, nós precisamos também fazer algo nesse sentido. Precisamos trabalhar para a segurança de vocês. Nós precisamos lutar por isso, e essa segurança, ela vai ser uma luta contra as plataformas, porque as plataformas precisam dar condições para que vocês tenham segurança. Para quando o cliente entrar dentro do veículo de vocês, vocês saberem que realmente quem é aquele cliente e para onde ele vai. Né? Porque hoje, às vezes, a pessoa entra no seu carro, você tem duas paradas, você não sabe, uma pessoa chama o motorista de aplicativo, outra pessoa está entrando dentro do seu carro, você ainda não tem essa transparência para realmente você discutir com as empresas. E isso nós estaremos também brigando, também pelo ponto de apoio que falou aqui o vereador. É muito importante também que vocês tenham esse ponto de apoio, vocês que, principalmente aqueles que trabalham o dia todo, que vivem só de motorista de aplicativo, não tem um ponto de apoio. Então, isso é muito importante que a gente também trate dessa regulamentação, também falando disso, colocando isso também em relatório para que se torne lei. Olha, mas os aplicativos, as plataformas não têm condição, às vezes, de criar esses pontos de apoio de imediato. Tudo bem, nós vamos entender, mas que essa lei dê prazo para essas pessoas poderem fazer isso. Anualmente está criando dentro de Anápolis, dentro de Goiânia, das grandes capitais. Né? Então, nós precisamos disso. Em todos, nós sabemos que no interior também tem os motoristas de aplicativos. Precisamos também, como aqui o Luciano representa uma empresa, nós precisamos também, foi inclusive conversado isso com o secretário, de dar oportunidade para essas pequenas empresas. De que forma que a gente faria isso? Uma regulamentação hoje acabaria com essas pequenas empresas, porque elas não sobreviveriam. Elas não dão conta, às vezes, de pagar os impostos que estão sendo criados. As grandes, sim. As pequenas, não. E, às vezes, as pequenas, para vocês trabalhar hoje, está dando mais condições para vocês do que a grande, que a grande só quer ganhar. Então, nós precisamos trabalhar também essa questão de que as pequenas também tenham oportunidades para trabalhar. E de que forma que seria isso? Através de regionalização, através de faturamento das empresas, que as empresas que faturam menos possam pagar menos, quem fatura mais possam pagar mais, através de alíquotas. Se você fatura até um limite, você vai ter uma alíquota menor. Então, isso precisa ser tratado para dar condições para as pequenas empresas trabalharem. Porque nós sabemos que essas empresas são muito importantes. Lá no interior, eu sou de uma pequena cidade que nem tem hoje motorista de aplicativo. Mas lá nas cidades vizinhas tem. E lá, muitas delas, não é Uber, não é essas grandes que comandam 99. Lá tem pequenas empresas, assim como as empresas aqui de Anápolis, que funcionam, Ana Drive. Então, que funcionam e que dá condições para as pessoas trabalharem. Mas que se essas leis chegarem da forma que estão chegando, vão acabar com essas empresas. Eles não vão conseguir trabalhar. E quem vai perder? Vão ser nós, vai ser as pessoas dessas cidades lá do interior, vai ser as pessoas aqui das capitais que trabalham com as pequenas. Porque as pequenas dão condições. Que eu digo condições, porque elas reconhecem o trabalho. Mesmo elas, às vezes, não tendo tantas condições, elas reconhecem o trabalho, porque está aqui junto com vocês. As grandes, não. Eles mandam pessoas lá de fora do país. Tem um representante aqui, dois representantes ou mais, mas que tratam aquilo que vem de fora. Nossa lei é isso e que cumpre quem quiser. Então, não podemos fazer isso. Então, o nosso trabalho em Brasília, o trabalho dessa frente parlamentar, é de ser a voz de cada um de vocês lá dentro do parlamento. Não abrimos mão de depender de vocês a todo momento. Mas hoje nós temos uma necessidade de urgência, porque senão vão acontecer leis sem a gente ainda poder ter dado a nossa opinião, apresentado o nosso relatório. Mas a partir do momento que nós entregarmos o nosso relatório e a gente começar a brigar por esse relatório, a fazer, se necessário, manifestações, se necessário, ir todo mundo para Brasília, nós vamos para Brasília, a gente falou naquela reunião, tem gente do Brasil inteiro se colocando à disposição para que, se necessário for, ir para Brasília, para que a gente possa mostrar para os deputados a nossa força, a força de vocês. Porque assim, eu não tenho dúvida que, se vocês mostrarem a força de vocês, todos os deputados vão defender vocês lá de uma forma, da forma que vocês merecem. Porque vocês merecem ser defendidos como qualquer outra classe hoje que é defendido dentro do Congresso. Então, para essa regulamentação acontecer, nós precisamos mostrar essa força. E o momento é esse. Não existe outro momento. Então, nós precisamos aí que cada um de vocês nos ajude, nos mandando aí, através dos seus representantes ou até mesmo através das nossas redes sociais, aquilo que vocês têm de sugestões. Nós, essa semana, vamos estar sentando para discutir novamente com essas lideranças do país, o Rodrigo, o João da Luz, e de todo o estado, de Goiânia também, vocês quiserem participar, para que a gente possa chegar a um número. A gente já está ali, já foi apresentado para nós naquela reunião, o pessoal nos mandou um relatório, o que seria um número hoje para a gente poder levar, o número mínimo. Então, nós já estamos trabalhando, eu não vou falar desse número, porque a gente está ainda trabalhando, ouvindo, para que a gente possa chegar a um número que realmente possa ser o número que cubra as despesas de vocês, cubra as despesas dos veículos, cubra toda aquela segurança que vocês precisam ter, que é seguro, com tudo aquilo, o pagamento do INSS, e que realmente dê um salário digno para vocês poderem trabalhar. Então, é esse o nosso intuito. Eu sei que muitas outras coisas foram faladas aqui, eu anotei algumas coisas, mas até já falei aqui. Mas uma das principais coisas que é, às vezes, nós vamos ter que deixar a segurança, a transparência, algo nesse sentido, um pouquinho para depois. Às vezes, eu estou falando. Porque, senão, eles vão, através disso aí, querer que a remuneração fique abaixo. Então, eu acho que nós podemos brigar agora pelo que eles estão querendo arbitrar, que é a remuneração de vocês. Eles estão querendo fazer isso essa semana. É claro que depois, para chegar isso na casa, vai levar um tempo. Mas, depois de um relatório feito ali, é muito difícil da gente poder querer ter muitos ganhos ali. Nós precisamos trabalhar isso antes. Mas nós vamos trabalhar de tudo isso. Segurança, transparência, a remuneração, a valorização, ponto de apoio, tudo isso vai estar sendo colocado nesse relatório. Se não der tempo da gente trabalhar com as empresas a segurança, a gente faz isso posteriormente à regulamentação de valores. Porque isso aí pode ser feito depois em outras leis, né? E mesmo a gente se tratando agora de leis que vai regulamentar isso, com o passar do tempo a gente vai poder estar brigando lá dentro da casa para que essas leis possam ser alteradas e, claro, trazer mais ganhos para cada um de vocês. Então, eu vou me colocar aqui à disposição, vou estar à disposição de vocês, vou devolver a palavra aqui ao nosso presidente para que ele possa conduzir e estarei à disposição para poder, às vezes, responder vocês, falar algo a mais relacionado, então, a esse momento que é muito importante para nós. Eu tenho aqui já alguns projetos de leis que já está rodando na casa, projetos bons. Mas nenhum ainda se trata de remuneração. São projetos que já estão falando, às vezes, de segurança. Um projeto bom que eu apresentei lá, que eu estou pedindo para que o IOF, para quem precisa financiar um veículo para trabalhar com motorista de aplicativo, que não seja cobrado IOF. Eu acho que esse projeto vai passar, é um projeto bom para vocês. Como vários outros projetos. Que já estão apresentados por alguns colegas lá, que vai ser debatido, discutido com cada um de vocês. Todos os projetos, não só esse que está sendo colocado agora por um grupo de trabalho ou pela gente, não só esse, mas todo projeto que chegar na casa, que se relacionar a motorista de aplicativo, a moto entregadores, nós estaremos discutindo com vocês antes da gente discutir ele na casa. Isso é o compromisso nosso, da nossa frente parlamentar, que é, sem dúvida, em defesa de vocês, a voz de vocês dentro do parlamento, tá bom? Por enquanto, muito obrigado, fico feliz de estar aqui participando dessa audiência, Vamos estar participando de outras audiências, parece que tem uma aí logo, não sei se é no Pará, já algum em outro estado, que a gente vai estar participando também, e várias outras. Mas estamos lá para ouvir, para discutir e levar aquilo que for de melhor para a classe dos motoristas de aplicativo. Por enquanto, muito obrigado, estarei à disposição de vocês.
Muito obrigado ao deputado Daniel Agrobon. Dá prosseguimento, então, a essa audiência pública. Estabelecer agora, depois ouvir da mesa, os membros da mesa, aqueles que estão compondo a mesa direitinho, ouvir algumas pessoas também que queiram falar, vereadores. Começar ouvindo a doutora Evelyn, vamos estabelecer um tempo de 3 minutos para cada, devido ao adiantado da hora, e para ter agilidade para mais pessoas participarem dessa audiência. Doutora.
Certo. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa diretiva na pessoa do deputado Daniel Abramon. E falo que eu, como operadora do direito do trabalho, tenho acompanhado esse trabalho, até porque tenho artigos escritos nesse sentido. Sou professora universitária também, não só atuante na subseção, como presidente da nossa Comissão de Direito do Trabalho. Venho em nome do nosso presidente, Dr. Samuel Santos. E sobre esse aspecto, de fato, a segurança jurídica clama. Porque no próprio Tribunal Superior do Trabalho nós não temos um posicionamento. Nós temos 2 decisões conflitantes em que houve, de fato, hoje uma discussão referente não é vínculo empregatício. Eu, sobre um aspecto particular, não entendo pela realidade do vínculo. Precisamos mesmo de uma regulamentação. E é isso que nós vemos nas doutrinas à defesa, né, desse direito trabalhista, porque nós precisamos de um CNAE, a fim de trazer direitos a esses trabalhadores, a fim de trazer um seguro de vida, se necessário, a fim de falar uma possibilidade de um INSS, a fim, de fato, de trazer uma dignidade de trabalho que a Constituição nos ampara como trabalhador. Né? Isso falo qualquer modalidade, sendo minha, sendo do motorista de Uber, e o Brasil clama. Existem países que regulamentaram no vínculo empregatício, como, por exemplo, o Reino Unido, mas, de fato, entendemos que na figura do que é o empregado no direito brasileiro, nós não somos. E nós não podemos ter esse enquadramento seletista. Né? Não temos os elementos ali que caracterizam. E no próprio tribunal nós temos, por exemplo, o ministro Maurício Godinho Delgado entendendo pelo regulamento como vínculo, mas nós temos o Ives Gandra e sua turma entendendo pelo não. Então, clama-se de fato por uma segurança jurídica, porque os poderes são independentes e harmônicos entre si, todavia precisam dessa regulamentação, né, do legislativo, a fim de que todos saibam aonde está a segurança para que possamos pisar de forma segura e aplicar uma legislação e saber, diante um caso prático, aonde está o direito daquele trabalhador. E eu parabenizo a conduta de buscar esse entendimento tripartite, porque o direito, de fato, ele é consuetudinário. Né? Nós trabalhamos um direito de costumes. Então, precisa mesmo clamar o ouvido e trazer a vida do trabalhador de chão, né? A fim de que, de fato, regulamente situações que não ficarão de forma abstrata, mas que realmente vão trazer a efetividade que o direito clama. Não vou me alongar, advogado fala muito, tá? 3 minutos, e estou à disposição do que for preciso, tenho alguns artigos nesse sentido e gosto muito desse tema.
Vamos ouvir o Lucas Dias.
Pessoal, boa noite. Muitos me conhecem, muitos não. Daniel, muito obrigado, né, por abraçar a causa. Os motoristas de aplicativo no Brasil inteiro viu em você, né, viu na FPMA uma luz no fim do túnel. Porque hoje, se você perguntar para um motorista de aplicativo, ele é totalmente contra ao que os sindicatos, principalmente aqueles que dizem se representar os motoristas de aplicativo no Brasil, vem falando aí em reuniões de portas fechadas, e que estão colocando ali apenas o ponto de vista deles e de motoristas, obviamente, selecionados, né? Não que todos ali concordem, enfim. Porém, cara, nós nós pedimos, né, eu falando aqui em nome de milhares de pessoas que acompanham meu conteúdo nas redes sociais, motoristas, que você interceda, que você esteja com a gente nessa regulamentação, obviamente, coisa que você já está fazendo, grato por isso. Em relação ao custo fixo do ganho mínimo, é de R$ 30,00 para motoristas de aplicativo e R$ 17,00 para entregadores. Aqui fala que já foi definido, né? Isso você sabe muito bem que é muito baixo para nós, com todo o custo operacional que tem hoje. Em relação aos aplicativos, é engraçado porque passaram-se vários anos, nada foi feito, quer dizer, nada não, né? Muita coisa foi feita, mas o principal está deixando tudo para a última hora e olha a bagunça que vem acontecendo. Então, assim, eu tinha uma visão de que já estava definido realmente com o pessoal dos sindicatos, não tinha como voltar atrás, inclusive representantes desses sindicatos lá de São Paulo, foi em podcast falar que não pediu R$ 75,00 por hora mínima, só que eles, R$ 75 ou R$ 71, tem que só confirmar. E eles pediram isso e agora fala que não e vira essa bagunça. Quem falou, quem não falou? O que, que vai acontecer? Em relação às plataformas, só para explicar rapidinho, muita gente pensa assim, pô, mas ele usa o nome Uber no perfil dele. Cara, eu não tenho ligação com a Uber. É como se fosse o Gillette, né? Gillette é uma marca. Então, assim, uso o nome da Uber, sou grato por isso, mas não sou baba-ovo da Uber. Inclusive, a Ana Drive aqui tem um posicionamento muito interessante em Anápolis, e é algo que deveria já ter acontecido, de maioria, abraçar o aplicativo local. Não estou fazendo propaganda para a Ana Drive, né? Só que eu estou falando uma coisa que, infelizmente, não aconteceu ainda. E outra coisa, Goiânia é uma das capitais que menos paga o motorista, as plataformas gigantes, e não tem um aplicativo local. Anápolis está com uma oportunidade gigante, que é a Ana Drive. Se tiver outro aplicativo, a gente até fala sobre ele. Então, assim, o meu pensamento, diante de tudo que vem acontecendo, é que logo, logo, se nada for feito, espero que nada, que as plataformas menores sobressaem, né, no meio dessa regulamentação e que cresçam bastante. Porque, assim, você não vê uma plataforma pequena lá dentro, você só vê Uber, 99, InDrive e iFood. E as outras? O que vão ser feitos? Então, assim, suas palavras foram sensacional. Espero ter mais oportunidade, ter oportunidade de estar mais presente nessa regulamentação. E o que precisar, pode contar comigo também.
Só complementando aqui.
Gilberto Dantas.
Só complementando aqui, obrigado. Eu falei dos R$ 30 dos motoristas, mas não falei dos moto-entregadores, que realmente está sendo tratado um valor de R$ 17, que é muito pouco. Então, nós vamos ter que trabalhar muito isso. E queria deixar também uma coisa bem clara: caso aconteça, eles arbitrarem, fez o relatório, mandou o relatório para a presidência, não se desespere, gente. Não se desespere. Não é porque eles fizeram o relatório que nós não vamos derrubar ele na Câmara, não. Nós precisamos trabalhar muito. Às vezes o trabalho vai dobrar. Porque aí nós vamos precisar mais de vocês ainda, lá dentro de Brasília, se for o caso. Mas não se desespere. Não é porque eles fizeram um relatório que vocês já vão achar, agora já resolveu, vai ser isso. Não. Enquanto isso não for aprovado como lei, ele é um simples relatório. Então, não se desespere. Continue, vamos continuar trabalhando, vamos continuar. Aí que nós vamos ter que trabalhar dobrado. Mas fica tranquilo, se eles arbitrarem lá, fizer o relatório deles e mandar, mesmo que chegue lá na Câmara esse relatório, a gente vai estar com o nosso, apresentando o nosso, levando para cada deputado. Em cada gabinete nós vamos estar sentando com o deputado e mostrando a realidade. Aí sim, aí nós vamos estar brigando isso no plenário da casa, tá bom?
Agora sim, Gilberto, à vontade.
Boa noite a todos, boa noite aos deputados, aos vereadores, vou tentar ser bem objetivo, mas acho que vou precisar mais de 3 minutos. Olha só, eu estudei a minuta municipal, da regulamentação municipal, já vou falar ao representante do prefeito, que é o João da Luz, né? Temos aqui o meu vereador Hélio Araújo, que eu faço parte do partido dele também, e do Suendel, que estão aqui representando esta casa, já me coloco à disposição e solicito um requerimento para me manifestar. Fico feliz, até porque o procurador municipal pegou um PDF que eu passei para ele na primeira reunião que tivemos aqui na casa, e 80% daquilo que o projetei aqui em nível de projeto, foi colocado, está aqui a original da minuta. E já fiz uma readequação, que já está com seu assessor, tá? Baseado em leis, porque eu gosto, eu almoço e janto política há 36 anos da minha vida, né? Eu tenho 57 anos de idade. E o senhor fala, participei de um bocado de situações lá na Câmara dos Deputados, em grandes eventos, reivindicando os direitos. E coloquei aquilo que realmente, porque no que eu mandei para a prefeitura, para o procurador, foi tirado aquilo que realmente vai ajudar a gente. Porque estão se vendo muito lado do cliente, das plataformas, a gente está sendo esquecido. E baseado em lei, eu tive a preocupação de fazer de forma organizada, dentro das leis, porque eu conheço as leis, né? E já organizei tudo aquilo que o senhor abordou aqui, que está sendo esquecido, mas eu já coloquei aqui. E coloquei até em amarelo para ficar melhor aquilo que a gente agregou e que vai resolver o problema da nossa categoria. Porque eu já estou há 4 anos e eu sei da realidade. Muitas leis, tanto municipais, estaduais e federais, que nós temos no Brasil, são criadas e não são úteis, porque não ouviram quem realmente precisa ser ouvido, e elas são criadas e não servem de nada. Eu não, falando a nível federal, para o senhor primeiro, meu deputado, eu não acredito que a maioria dos deputados, mesmo tivendo esse relatório fuleira do Lulete lá, que eu não dou valor nesse presidente, que só trabalha dessa forma, articulando de forma errada, mas mais da metade dos deputados, graças a Deus, se não quiser aparecer só por causa do projeto, que tem muitos, nós somos mais de 1,5 milhão de motoristas no Brasil, né? Estamos no terceiro lugar do mundo que essas empresas pegam essa riqueza, esse dinheiro todo e aplicam lá fora. Né? Até com relação a onde vai montar, eu coloquei que tem que ter representação aqui. Elas que têm que pagar imposto, porque o governo quer tirar imposto do motorista, mas não quer tirar das empresas que estão lá fora. Né? Vai passar mais um pouquinho aí. Então é o seguinte, então está aí, isso eu já pensei, ela tem que ter representação em todos os municípios. Né? Falo do amigo Luciano ali, que já tem uma cooperativa, eu já falei isso. Luciano, tu pode dar o pontapé inicial.
Posso fazer mais um minuto para o senhor, meu bem.
Tá, tudo bem, então me ouça aí. Então é o seguinte, o Luciano já poderia até fazer, se adaptar nisso aí e ganhar essa fatia, porque ele está aqui e é motorista, sabe das necessidades. Né? Então eu espero que o senhor faça uso, que eu já te montei aqui, já está até para projetar, que eu sou muito organizado, já mandei para o teu, meu nobre vereador João da Luz, mandei para o Suênio da Gorinha, mandei para o meu vereador a regulamentação já ajustada e adaptada. E quero ser convidado aqui na Câmara para vir defender também, porque é ouvindo a classe que sente na pele e sabe da realidade que a gente vai com certeza fazer um projeto que realmente vai se adequar e vai servir para todos. E que sirva de exemplo para o Brasil. Quero agradecer essa tua preocupação. Como Anápolis foi o primeiro município da nação, vindo por essa frente, representado pelo senhor que é o presidente, já te agradeço. E me coloco à disposição para ir para a briga lá em Brasília. A primeira reunião eu estava lá, o que vocês fazem? Eu vou, eu paro o meu serviço e vou lutar pela minha categoria. Quero agradecer ao meu amigo Rodrigo também, que está aqui do meu lado, batalhando por isso daí, tá bom? Já está na mão dos senhores essa regulamentação e aguardo que vocês cumpram. Muito obrigado, boa noite a todos.
Obrigado, Gilberto. Eu queria, eu acho que eu até comentei ali, mas só mais uma vez, parabenizar os vereadores de Anápolis, vocês de Anápolis. Anápolis está saindo na frente. Nessa lei municipal é muito importante para nós. Ela vai nos ajudar, ela vai nos dar algo como conteúdo para a gente poder levar isso para Brasília também. Então, parabéns aí aos vereadores por essa lei. Não está votado ainda. Eu sei que muitas coisas aqui vão ser discutidas. Inclusive, algo que a gente está vivenciando aí hoje, nessas reuniões, nessas audiências, pode vir para cá também, que vocês também possam implementar aqui nessa lei, colocar nessa lei, que eu não tenho dúvida que tudo será em benefício de vocês.
Tornar a palavra para o vereador João da Luz.
Obrigado, Marcos. Só fazendo uma correção, né, Neubert? Eu estou aqui representando o Poder Legislativo. Eu fico muito feliz de ser ouvido pelo chefe do Executivo, prefeito Roberto Naves, pelo procurador, pela abertura. e de nós podermos, né, fazermos aqui no Poder Legislativo reuniões, fazer audiências públicas, e nós temos o respeito do Poder Executivo. Nós estamos avançando para uma lei que é prerrogativa exclusiva do Executivo. A regulamentação do transporte de pessoas no município, quem regulamenta é o prefeito. E o que me deixou feliz nessa lei foi a democratização. Já tem dois anos que essa lei vem sendo discutida, e eu acho que tanto a nossa sociedade anapolina, tanto quanto os trabalhadores, né, os trabalhadores da categoria, não vão ser surpreendidos. Todos tiveram a oportunidade de participar de várias audiências, de várias reuniões, de apresentar sugestões, e a lei está vindo para a Câmara hoje, né, Hélio? Nós ajustamos com o doutor Carlos, que é o procurador do município, para que essa lei seja encaminhada para o Poder Legislativo logo após essa reunião. E eu fico muito feliz que o deputado federal Daniel, ele foi o marco, né, o marco da lei vir para a Câmara. E por que é preciso nós termos uma regulamentação? Porque é um marco inicial. Nós precisamos de ter um parâmetro para poder ter o quê? Você ter um ponto de partida dentro da regulamentação. Por exemplo, se não tem uma regulamentação, não tem como você reclamar nenhum tipo de serviço.
Verdade.
Ou seja, igual o deputado Daniel falou, vocês não existem no Brasil. E se o Congresso não regulamentar, se o governo federal não regulamentar, vocês vão continuar não existindo. Por que a Justiça do Trabalho está querendo criar uma jurisdição sem ter uma lei? A nossa amiga, que representa a OAB, a Ellen, foi feliz demais. Se não tem uma lei, aonde é que nós vamos nos amparar? Então é preciso vocês entenderem que a regulamentação, de um ponto de vista, ela é muito bom, porque pode vir aí circunstâncias que não tem nem como defender, não tem nem como falar, você tem um direito, porque o direito ainda não foi constituído. Então é muito importante avançar a regulamentação. E eu parabenizo o nosso deputado Daniel Agrobon, por quê? Porque o governo vem sim com a mão pesada, Jacó. O governo vem com a mão pesada porque o quê? Eles querem arrecadar. Hoje nós sabemos que a plataforma manda bilhões, ela leva bilhões e bilhões de recursos do Brasil, por exemplo. E parte desses valores precisam ser destinados para a educação, precisam ser destinados para a segurança. Então, o governo federal, ele quer esse recurso porque ele precisa o quê? Devolver para a sociedade. Então, isso daí, não tem como recuar mais. O governo federal quer abocanhar uma parte desse recurso que a plataforma hoje está faturando. E o que a frente tem feito? É defender para que o peso dessa ganância do governo não recaia sobre os trabalhadores. Então, é por isso que essa frente trabalha em defesa dos direitos dos trabalhadores. E quando o deputado fala que vai chegar um momento que vocês vão precisar de parar um dia ou dois dias e mostrar a força que vocês têm, certo, para o governo federal, para a frente hoje que está trabalhando em defesa de vocês, mostrar a força para poder... Porque, gente, não tem político nenhum que não treme quando vê o povo organizado. A mobilização popular, ela transforma. E só a posição de vocês, só vocês marcando presença, será suficiente para transformar e conquistar benefícios. Agora é a hora de conquistar benefícios marcando presença. Um outro detalhe, nós tivemos aqui as pessoas representando a categoria, nós já estamos praticamente encerrando essa audiência pública. Todas as falas aqui foram gravadas, elas vão ser compiladas numa ata e vai ser encaminhada, vai tirar os encaminhamentos aqui para o chefe do executivo, para a Justiça do Trabalho, que é importante a gente ter. Nós vamos disponibilizar também para a OAB, que a OAB contribui sim juridicamente para a frente parlamentar. Nós vamos encaminhar essa ata. E eu queria, antes de encerrar e fazer as considerações finais, eu queria franquear a palavra para a plateia. Se alguém quiser manifestar, nós vamos conceder 2 minutos para você poder fazer uma sugestão, fazer uma participação, contribuir para a nossa audiência pública. Eu queria, ô Marcos, pode encaminhar o microfone para o nosso amigo ali, por gentileza?
Está com a Lu ali, o microfone, e a Carla de cá.
Tá bom.
Boa noite, meu nome é Márcia Giovânia. Eu falo em nome de nós, mulheres, né? Aqui um pouco a minha turma. E automaticamente Anápolis é muito visto e abrange hoje um grande número de mulheres. Cumprimento o deputado, estivemos presentes em Brasília no dia 22 de julho, né? A caravana de Anápolis junto com Goiânia. Confere Lucas, Luciano e Leandro, né? Então, o que eu ia ressaltar foi citado pelo senhor, que foi o fator da regulamentação de muitos itens, no qual foi abrangido também na discussão daquela audiência que teve no dia 9 de agosto, no qual eu participei virtualmente. Então, Anápolis está agradecido pela sua presença e estamos expandindo cada vez mais a nossa plataforma também na Anda Drive, e que possamos nós aqui da cidade também elencar todos os outros municípios, né? Da mesma forma com as capitais. E se precisar, iremos sim a Brasília, como já fomos a primeira vez, como participamos na vez no dia virtualmente. E é que nós, mulheres do nosso grupo, assim como todas as outras do município que não faz parte do nosso grupo, convidamos, participamos, onde a gente discute um pouco de segurança e um pouco a forma de trabalhar para que nós possamos ter um ganho melhor no dia a dia, em cada hora de trabalho. Elecando apenas também que a gente quer um pouquinho mais de um olhar para a mulher, né? Nós não somos crianças para ser tratada como criança. A gente quer, da mesma forma que a gente quer uma igualdade, mas a gente quer um direito igual, mas também um respeito, tanto das plataformas, como de toda a sociedade, inclusive do nosso passageiro, que é o que faz a gente ganhar o nosso recurso. Obrigada.
Boa noite. Eu acho que tudo já foi falado aqui, eu só quero fazer uma pequena ressalva. Quero agradecer ao deputado Agrobom por dar essa oportunidade para a nossa cidade, aos nossos vereadores locais também, por estar nos dando essa força. E eu só quero fazer uma pequena ressalva, né? É uma pena, dentre tantos vereadores que nós temos na cidade, a gente não ter nenhum vereador da esquerda nos apoiando. Nós temos lá no poder o Partido dos Trabalhadores, que devia mudar de nome, que tinha que ser PS, Partido dos Sindicalistas, e não dos Trabalhadores. Porque os trabalhadores, quem está representando, são esses vereadores e o nosso deputado aqui. Então, eu só queria fazer esse agradecimento e pedir a vocês, vereadores locais, para que cutucasse mais os outros vereadores lá da esquerda, que deveria defender os trabalhadores e não defendem. Não sei o que é que acontece, por que eles preferem os sindicatos do que os trabalhadores, e tudo que está acontecendo em âmbito nacional, a gente sabe onde vai parar. Se não fosse o Agrobom aí, para nos dar essa força lá, para puxar essa frente parlamentar, a gente estaria muito pior. Então, obrigado mais uma vez. Boa noite.
Mais alguém gostaria de falar? Ah, certo.
Olá, boa noite. Eu sou o Eric, né? atualmente venho trabalhando como Uber, né? E normalmente eu levava como segunda opção, né, da minha profissão. Eu sou formado em administração, graduado em pós-graduação, pós-graduado em gestão industrial farmacêutica, né? E também estou fazendo outra graduação na parte de nutrição. Mas trabalhava na indústria, né? E minha área, que é compras, normalmente é um pouco volútil, né? E eu levava, às vezes, como segunda opção. E atualmente, hoje, é minha primeira opção, né? Tanto que a minha família hoje é graças ao sustento através do Uber, né? E eu, então, com alguns problemas que eu vejo, né, até mesmo pela minha formação em administração, tenho observado alguns furos, né? E eu peguei e entrei em contato, fui até o Hélio, né? E o Hélio, juntamente com o João da Luz, né, Suender, né, e o Daniel Agrobon, né, estão fazendo essa iniciativa. E eu acho o seguinte, vamos fazer um exemplo, né? A regulação, ela é muito importante no seguinte parâmetro. Eu estava dirigindo o meu carro, um alcoólatra abriu a porta do carro e eu colidi o meu veículo, né? Entrei em contato com a plataforma, nada foi feito, né? Então, assim, a gente não é amparado pela lei, não tem nada que nos proteja, entendeu? Hoje você precisa de ir ao banheiro, você vai num posto de combustível, tudo fechado. Entendeu? Eu passo por isso hoje. Eu percebo essa situação, esse problema hoje, né? Então, assim, não tem um local, né, para você estar indo num banheiro, para você possa fazer alguma coisa. E várias outras coisas aí que eu também cheguei a passar pro Hélio, né? Mas o tempo já... a gente poderia ficar longos tempos aí, períodos, conversando sobre isso. Mas é só isso mesmo. E eu agradeço aí pela oportunidade.
Pessoal, mais alguém? Não, né? Eu quero conceder... Aqui. Quero conceder a palavra... Sim, fique à vontade.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar meu prefeito de Bom Jesus e meu deputado Daniel. Quero aproveitar a oportunidade aqui e dizer que eu a conheço Daniel há um bom tempo e eu sei a competência que é esse grande deputado hoje na nossa, coordenando a nossa frente parlamentar, né? Eu conheci ele quando era prefeito em Bom Jesus, ele sabe muito bem disso. Eu estou aqui para agradecer e dizer, ô deputado e aos senhores, que eu hoje sou motorista aplicativo por Goiânia. Sei, cada palavra que falaram aqui é o que a gente vivencia hoje, né? Dizer aos senhores que esses sindicatos não me representam e não representam 99,9% dos motoristas de aplicativo no país. Quero fazer um desafio aqui a vocês, se um desses representantes já pegou algum veículo aí, trabalhou 12, 13, 14, 15 horas por dia, como a gente faz aqui a grande maioria no seu dia a dia. Então, não nos representa, não sabe a nossa realidade do dia a dia. E hoje, graças a Deus e ao deputado Daniel, temos à frente parlamentar para lá a gente mostrar o nosso dia a dia, o nosso ganha-pão, aquilo que a gente faz diariamente e a nossa realidade de trabalho, né? Então, a gente pede assim que os motoristas aproveitem essa oportunidade da frente parlamentar e organizem-se. A gente até tem falado bastante, o Igor é prova disso, sobre a gente atentar aos nossos deputados que os elegemos para nos ganhar força, para nos fortalecer a nossa frente parlamentar, que a gente sabe que hoje isso é necessário, né? A gente vem acompanhando de perto, desde a inauguração da frente eu participo, estou acompanhando e estou aqui para somar junto, tá? Um abraço, muito obrigado a todos.
Obrigado, Luiz. Último, então, quem é que gostaria de falar?
Só um minutinho, rapidinho. É, falar especialmente, né, pro Daniel, só para poder vocês entenderem um pouco sobre números de rede social, que muita gente, às vezes, fala, poxa, mas não tem muita valia. Cara, hoje, de contas alcançadas, vou te dar um exemplo, nos últimos 30 dias, são 2 milhões de contas alcançadas. Isso significa que, obviamente, um conteúdo que foi postado na rede social, ela foi entregue, não um conteúdo, eu falo diversos, né? Foi entregue para 2 milhões. É, a maioria dos motoristas de aplicativo vê na frente parlamentar, não sei se você compreendeu quando eu falei, uma luz no fim do túnel, literalmente. Por quê? Nós estamos confiantes de já está tudo definido em relação a R$30 por hora. Então, o que o Luiz agradeceu, né, essa gratidão, é justamente isso que a gente vem falando. Poxa, mas tem a frente parlamentar para poder confrontar. Então, a maioria das pessoas que me acompanha desde o início do lançamento da frente parlamentar, que até o vereador estava presente, foi o ônibus de Goiânia, de Anápolis, desde então, todo mundo vem falando, e a frente parlamentar? E a frente parlamentar? Então, essa é a luz do fim do túnel. Eu agradeço por estar aqui, todo mundo também, os motoristas que estão presentes. Esperamos que consigamos aí bater de frente e trazer algo que seja benéfico para nós, obviamente, com a frente parlamentar.
Obrigado, Lucas. Agora nós vamos partir aqui para a consideração final. Eu vou ceder para os vereadores aqui, ó, 1 minuto, consideração final, e para o nosso deputado aqui, 5 minutos, para a gente... Fechado? Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Hélio fazer a consideração final dele.
Agradecer ao deputado Daniel Grobon por essa participação tão especial essa noite aqui, trazendo o Congresso Nacional pela primeira vez na história da Câmara Municipal, uma discussão tão importante, que é a regulamentação da categoria, como está sendo feita dentro do Congresso, com pessoas tão importantes aqui, pessoas que conhecem realmente a necessidade do avanço de regulamentar isso. Vi aqui o Lucas, vi alguns pré-candidatos que querem aprender, vi aqui grandes pessoas, viu, Daniel, que vieram aqui hoje opinar e dar, e agradecer a você por estar enfrentando realmente essa batalha, regulamentação de uma categoria tão importante para o território nacional e para a Anápolis. Eu sei que é difícil, a gente enfrenta ali várias opiniões, várias pessoas dentro do Congresso querendo ser maior que o outro. Eu sei, humildemente, veio, trouxe essa solução, escutou os trabalhadores, a gente costuma dizer que são sócios, mas aqui são os trabalhadores. Escutou todos aqui, e esses aqui trouxe realmente a necessidade de ouvir e trazer essa solução. Parabéns, deputado.
Vereador Soender.
Quero finalizar também agradecendo, né, ao deputado Daniel Grobon, né, como falei, importante presença, pontapé inicial aí nas audiências públicas relacionada a todos os motoristas de aplicativo. Né, fazer uma justiça aqui, eu não cumprimentei a doutora Evelyn, né, no início, então é um prazer também ter a OAB aqui, né, presente. Dizer que no... que a gente pode, né, intensificar aqui, nesse debate aqui. A nível nacional, o que a gente mais percebe aí dos motoristas é realmente que tenham ganhos reais, que possam ganhar de verdade os valores correspondentes ao seu trabalho. E uma preocupação também com a criação de taxas, impostos, que essa preocupação irá gerar, né, dentro do meio dos motoristas aplicativos, uma carga tributária alta e, consequentemente, transformar, passar isso aí para... Só um minutinho, 15 segundos, gente. E para os clientes, enfim, né, todos saem perdendo. Então, há uma preocupação com essa criação. Né, a nível municipal aqui, são desembarques e embarques que funcionam, pontos de apoio que funcionam, e também a questão de criação de taxas aí que possa elevar preços, e a gente aí tem que ter essa preocupação. No mais, agradecer ao João da Luz, agradecer ao Hélio, a todos aqui da mesa. Obrigado.
Eu queria que marcasse para mim só 2 minutos, eu vou fazer a consideração final, e o nosso deputado federal vai encerrar essa audiência pública. Mas antes de encerrar essa audiência pública, nós precisamos de mostrar para os outros motoristas de aplicativo que nós estamos nos mobilizando, entendeu? É muito importante as pessoas entenderem isso, que essa mobilização vai fazer a diferença. E aí, no final, nós vamos fazer uma foto aqui, ó, uma foto com todos vocês. A gente vai estar aqui fazendo uma foto, assim, ó, muita gente participou da discussão, entendeu? E que vocês possam levar adiante. Igual o Lucas falou, o Lucas foi muito feliz. Nós precisamos de ter o contraponto. Sempre quando alguém vem com uma proposta, nós temos que ter um contraponto. E essa frente parlamentar que foi levantada com mais de 200 deputados federais, qualquer lei que cair ali, ela pode ser modificada, pode ser compilada para atender os interesses, os outros interesses também que querem contribuir com a lei. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui. O Poder Legislativo, a esquerda está unida também, viu, aqui, porque aqui os vereadores mais influenciadores estão aqui, né? Então, aqui, os três que estão aqui, pode com certeza influenciar a esquerda, a direita, o centro. E, com certeza, essa lei vai ser uma lei que não vai prejudicar os trabalhadores na cidade de Anápolis. Certo? É um marco inicial que vai contribuir na construção da existência desses trabalhadores na cidade de Anápolis. Eu acho que a cidade de Anápolis acho que é a décima cidade que está regulamentando. Não tem muitas cidades que regulamentaram, não. E ela pode, com certeza, servir de referência para Brasília. Muitas coisas aqui podem, com certeza, ser utilizado na lei que vai ser compilada através. Nós vamos deixar aqui para o nosso deputado aqui para levar, para ele acrescentar na lei federal algumas sugestões. Né? Aqui é mais do ponto de vista da segurança. Né? Eu fico feliz, declaro encerrada a minha palavra e com o final da palavra do nosso deputado, nós encerramos a sessão, essa audiência pública, e vocês, ao final da palavra dele, venham para cá para a gente fazer uma foto oficial, que vai ficar no site da Câmara. Deputado federal, Daniel.
Obrigado, presidente, aqui nessa sessão, vereador João da Luz. Eu queria complementar aqui, então, as minhas palavras. Nem vou usar os 5 minutos, mas queria agradecer aqui as pessoas que falaram, a Rafa Giovanna, o Leandro, o Eric, o Luiz, que já me conhece lá da minha cidade. Obrigado, Luiz. É realmente muito bom a gente ter encontrado pessoas aí no Goiás inteiro. É muito bom. Dizer para Rafa Giovanna que, assim, para nós é muito importante. É Rafa mesmo, não é Rafa Giovanna? Como que é o nome dele? Márcia Giovanna. Dizer o seguinte, para nós é muito importante a opinião das mulheres. Nós sabemos o quanto precisa ser melhorado dentro dessa regulamentação, principalmente para vocês mulheres. E às vezes nós temos buscado ouvir também as mulheres. Essas mulheres andam um pouquinho mais tímidas ainda, tem que vir falar com a gente. Aqui tem, acho que em Anápolis tem pessoal da Lady Drive, não tem? Elegância Drive. Muitas mulheres. Então, a gente precisa, às vezes, falar com eles também, buscar alguém lá para que possa realmente, né? Mas, assim, desde já eu deixo aberto o nosso gabinete, a frente parlamentar, para poder ouvir vocês. Né? Eu queria já também abrir mais um espaço para vocês, mulheres. Minha esposa está aqui, a Yara. Ela vai deixar o telefone com vocês também, para que vocês possam também estar falando com ela, possam estar mandando algo para ela, porque às vezes vocês se sentem melhor em falar algo, tá? Eu estou à disposição de vocês. Eu vejo isso como uma importância muito grande, porque são vários detalhes que precisam ser melhorados, principalmente para vocês, mulheres. Né? O Lucas, quando você disse que já está praticamente resolvido o relatório, nós não tivemos, eu falei ali, não tivemos a oportunidade de poder opinar nesse relatório, nem de participar da reunião eles deixaram. Então, assim, nós conseguimos fazer reuniões fora
o grupo de trabalho, com o secretário, com outras pessoas, com o pessoal das empresas. Então, assim, foi o que eu disse. Não vamos perder as esperanças, não tenham medo se sair esse relatório. Nós vamos estar lá brigando e vamos brigar até o final. Sem dúvida que nós estaremos brigando. E não é só o Daniel Agrobom, não. São vários deputados que abraçaram essa causa e estão junto com a gente. E eu tenho certeza que muitos outros vão vir junto com a gente. Então, nossa defesa será o quê? Formular o nosso relatório, levar para dentro da casa, aí sim nós vamos brigar por ele, mostrar para cada um. E aquele deputado que às vezes trabalhar ao contrário, nós vamos mostrar quem que é que está trabalhando contra vocês. Vamos estar lá mostrando que aqueles que realmente não querem o melhor para vocês. Então, eu acho que com isso nós vamos conseguir mobilizar bastante deputados que vão trabalhar em prol desse projeto. Queria parabenizar mais uma vez o João da Luz, o Hélio, o Swender, todas as pessoas aqui que participaram, porque essa audiência pública, sem dúvida, para nós, ela tem uma importância muito grande. Seria importante se a gente tivesse duas, três dessas por dia, para a gente poder ouvir vocês e daquilo que a gente está ouvindo vocês, a gente formular o nosso relatório. Não tenho dúvida que dessa audiência sairá coisas que estarão naquele relatório. Obrigado por essa lei que vocês estão formulando aqui. Tenho certeza que essa lei ajudará muito lá no Congresso Nacional, porque nós iremos pegar ela para levar conteúdos para as leis que serão formadas, tá bom? No mais, é muito obrigado mesmo. Eu me coloco mais uma vez à disposição de vocês para que a gente possa continuar trocando ideias aí em favor dos motoristas e dos motos entregadores por aplicativo, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos juntos agora para as nossas casas, né, fazer as nossas orações e que Deus possa nos ajudar. Muito obrigado.
Vem aqui para frente, gente, aqui, ó, posicionar aqui, ó, a gente fazer uma foto oficial.
Não, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Esse aqui embaixo? Esse aqui, esse aqui embaixo, aqui, ó. Vem todo mundo para cá, ó.
Todo mundo aqui para frente, aqui, por gentileza. Por gentileza, todo mundo, vem para cá. Vem cá.